teu, todo teu, minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor.
Eu torço por você. Paulo Nunes. Paulo Nunes já ganhou. Paulo Nunes.
Na fazenda
eu torço por você.
Equipe Paulo Nunes.
Tem Paulo Nunes.
Vamos ver se vai dar certo essa bosta, tá? Começando então mais um episódio do podcast Chuta Guri. Essa semana vamos falar sobre as principais transferências do mercado europeu e vamos basear nossa pauta principalmente na Copa das Confederações e também vamos tentar projetar a final da Copa das Confederações que ocorre no domingo. Eu sou o Benhur e Paulo Nunes até o final. Estou aqui com o Leonardo Desordi.
Boa noite Benhur. Boa noite, craque Jerônimo. Boa noite aos nossos ouvintes do Chuta Guri. Meu nome é Leonardo Desordi e hoje eu não bebi.
Então estou aqui com o craque Jerônimo.
É isso aí, pessoal. Eu acredito em Paulo Nunes. Eu sou do time Paulo Nunes. É o seguinte, pessoal. Hoje não vou prolongar muito minha abertura aqui, porque ela já não pode aumentar mais do que ela já está aberta. E quero dizer o seguinte, que o que eu não aprendi dentro do galpão, eu aprendi atrás dele. Quero mandar um abraço pro meu grande irmão Floriano, mais conhecido como Galpão.
Galpão? É um apelido novo agora?
É um apelido novo do meu irmão.
Vamos começar então rápido aqui falando sobre a dupla Grenal. Tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa pra falar sobre o Grêmio Inter? Tá parado? Vai voltar só no outro fim de semana?
Só sobre o Inter, que o Inter, né, desistiu da contratação do Imperador Adriano, o que para mim pode significar o fim da carreira do Imperador, é lamentável, né? Mas torcedores colorados que achavam que iam passar o seu ano sem a boa ação de Natal, fiquem felizes. O Inter, desistindo do Adriano, está acertando a contratação de Jobson, o gênio indomável do futebol brasileiro.
mentira.
Jobson que na rua em que ele mora não existem faixas de segurança, né? Nem reboco do asfalto ali.
E é proibido pessoas com camisetas brancas.
E o Grêmio?
O velho puxa tudo.
E outra coisa sobre o Inter aqui, que o Inter tá buscando a contratação do argentino Saviola, né? Mas os valores assustam também.
A princípio tá descartado essa viola, né?
Não.
Falando do Inter, né? A venda do Fred, né, cara? Fred aí, mais um ano, ia poder dar o Inter, né? E também sair com um precinho melhor, né, cara?
Pois é, foi lá pro Shakhtar, né? Também. E o Grêmio?
O Grêmio não tem muita coisa pra falar. Só que o Kleber Gladiador pede transferência da diretoria, caso ela queira negociá-lo. E outro fato do Grêmio é que o Grêmio estuda uma contrapartida junto ao Hoffenheim para ampliar o vínculo do Guilherme Biteco.
Cara, transferência não, transparência.
Não, eu falei transparência, não foi isso?
transferência, tu falou.
O meu objetivo era falar transparência, desculpa.
Algumas transferências lá da Europa que chamam a atenção. Tevez acertou com a Juventus, recebeu a 10 do Del Piero. E já é a contratação mais feia da história do clube, né?
É, mas o Tevez está sendo ameaçado aí porque Barcelona está tentando negociar aí o Thiago Alcântara pelo Wayne Rooney com o Manchester United, né? O que pode brigar junto com o Tevez pela contratação mais feia da história do futebol.
Não, 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 mas o Tevez é muito mais feio, cara.
Tu acha, cara?
Rooney depois desse implante capar ali, cara, ficou bem gatinho.
Não, ficou bem melhor, ficou bem melhor. O Ancelotti tá no Real Madrid, vai ter o Zidane como auxiliar. E o Real Madrid também anunciou o jovem Isco, que vem do Málaga. Ele foi campeão da Euro Sub-20 e é um jovem talento que tá chegando no Real Madrid.
Então uma outra negociação aí que mexeu bastante com o mercado europeu foi o Palermo, né, que anunciou o Gennaro Gattuso como seu novo treinador. Ele que foi citado por mim em alguns programas atrás, e por isso, só por isso, foi anunciado como treinador do Gattuso. E a Confederação Italiana de Futebol está tramitando a criação de uma lei que exige a utilização de caneleiras de aço, até porque agora o Palermo vai ter 11 discípulos do futebol arte do nosso glorioso Gennaro Gattuso.
Outra contratação também, o Guardiola se apresentou no Bayern, chegou lá falando alemão. Inclusive o Mourinho, uma vez, né, Desordi, ele falou que não iria para a Alemanha por causa da língua, né?
Falou que não iria porque achava que a Alemanha, o alemão era muito difícil. E o Guardiola tá matando no peito aí. Já tava estudando antes deles anunciarem ele como técnico, ele já estudava alemão em Nova York.
De gravata Slim.
Schleichlungen. É isso aí, a gravata em Slim alemão.
Como é um alemão falando alemão, cara?
Pessoal, fazendo um link aí com essa onda de manifestações contra gastos públicos, corrupção e outras coisas erradas que vem acontecendo na nossa sociedade brasileira, o Chuta Guri quer dizer que ele é a favor de qualquer tipo de manifestação, desde que ela seja pacífica. E a gente quer falar de uma maneira bem genérica, estimando alguns valores, segundo algumas pesquisas que a gente não se aprofundou bastante, da Copa das Confederações 2013, né? Essa Copa das Confederações, que vai ser a mais cara da história, mais cara que a da Alemanha, mais cara que a da África do Sul, pelos custos que a gente levantou aqui, o custo total da Copa das Confederações 2013 vai ser 3,97 bilhões de reais, né? Cada jogo vai custar, em média, 16 milhões de reais. A Copa das Confederações de 2005 na Alemanha teve um custo total de 1,32 bilhões de reais. A do Brasil é mais que o triplo do custo da Alemanha. A Copa das Confederações na África do Sul, pasmem esse valor, é um valor estimado. Eu não estou conseguindo acreditar, mas é o que está aqui no meu arquivo do Word. 240,5 milhões de reais de custos com estádios, né? Comparando os palcos aqui que receberam as finais das edições, o estádio de Frankfurt, que é um estádio muito moderno na Alemanha, que recebeu a final entre Brasil e Argentina, quando o Brasil ganhou de 4-1 com o show de Adriano Imperador, teve um custo total de 489 milhões de reais. O palco da final da Copa das Confederações de 2009 na África do Sul teve um custo de 55 milhões de reais. E o Maracanã teve um custo aproximadamente de 860 milhões de reais. E muitas pessoas ligadas à reforma estão dizendo que já passou de 1 bilhão, já exorbitou para 1 bilhão de reais em gastos públicos essa reforma. Então tem muita coisa errada mesmo, e por isso que a gente é a favor aí dessa onda de protestos. O Chuta Guri tá com vocês. Tá com vocês e tá com o Paulo Nunes. O Chuta Guri acredita em Paulo Nunes.
Hashtag Paulo Nunes.
Outra coisa que eu quero falar aqui, que o Fialzão, né, que é o estádio do Corinthians, ainda não tá pronto. E o Ministério Público já tá calculando que o custo do fielzão vai passar do 1,5 bilhão de reais.
Nossa senhora.
É. Ali tu já viu, né? Ali vai ter falcatrua até não querer mais. Estádio do Corinthians. Aí, falando também nessa onda de protestos aí, que o pessoal falando em crime hediondo pra corrupção, na minha opinião, escanteio curto, aquela cobrancinha pro lado ali, cara, isso aí também devia ser enquadrado como crime hediondo.
Não, e aquela cobrança também, ao turno no primeiro pau, o cara tem que ser preso, prisão...
flagrante.
Não, tem que ser preso em flagrante, cara, tem que sair algemado do estádio, quem cruza aquela bola meia altura no primeiro pau.
Tá, então escalar o Hulk é pena de morte.
Não, é pena de morte. Não, tá louco. E a final da Copa das Confederações vai ser a final esperada, Brasil e Espanha. O que tem pra falar desse jogo?
É, o jogo que todos esperavam. A Espanha pra mim é mais time, equipe mais sólida, melhor individualmente e coletivamente, é mais madura, possui um trabalho de decomposição de um time que já existe há anos. O treinador do time tá desde 2008 na equipe. Mas o Brasil conta com o apoio da torcida. E também tem qualidades excepcionais, né, cara? Lembrando também que a Espanha tá desgastada, porque vai ter um dia menos para descansar. E também jogou uma prorrogação agora, ontem, contra a Itália. E lembrando também um dado que o torcedor adora criticar a seleção, né, cara? Mas o Brasil vai para sua terceira final consecutiva de Copa das Confederações, né? 2005 bateu a Argentina, com um show da Adriana Imperador. 2009 sofreu, mas ganhou dos Estados Unidos. E agora vai decidir no tempo sagrado do futebol brasileiro, o Maracanã, que saiu bem baratinho, né? Uns dados aqui, cara. Vocês podem vir discutindo comigo em relação a esses dados. Gols do Brasil e da Espanha na Copa das Confederações. O Brasil tem 11 gols, a Espanha tem 15. Chutes a gol, 59 chutes do Brasil e 84 da Espanha. Mostra que a Espanha, claro, tem jogado com o Tahiti, isso contribui bastante, até em relação aos gols, né? Chutes certos, o Brasil teve 37 e a Espanha 50, uma média de 0,63 chutes certos para o Brasil e 0,6 chutes certos para a Espanha. Mostra que o time brasileiro tem um pouquinho mais de precisão nos seus chutes. Cruzamentos, chegadas no fundo, praticamente a mesma coisa, 63 cruzamentos do Brasil e 64 da Espanha. Faltas do Brasil, 79 faltas, quase 20 faltas por partida. E a Espanha, 42 faltas, quase 11 faltas por partida. Cartões amarelos, 8 para o Brasil, 4 para a Espanha. Ninguém recebeu cartão vermelho. Impedimentos, 7 impedimentos do Brasil e 10 da Espanha, até pelo fato da Espanha ter uma intensidade maior no ataque, porque enfrentou o Tahiti, seu grupo era um pouco mais fraco. E nos confrontos gerais aqui, das duas seleções, foram 8 jogos, 2 empates, 2 vitórias da Espanha e 4 vitórias do Brasil.
E lembrando que na Copa das Confederações, nunca o campeão da Copa das Confederações ganhou a Copa no ano seguinte, né? Então, para esse último jogo, a gente fez um exercício de comparação jogador a jogador, né? Para ver posição por posição quem é que tá melhor. Então a gente vai listando os prováveis titulares, né? E a gente pode até falar se tem uma possível modificação ou não. Mas a gente vai listando então os jogadores e a gente vai falar cada um que acha e quem é melhor individualmente, enfim. Começando pelo gol, né? Quem deve jogar pela Espanha deve ser o Casillas. E no comparativo então com o Júlio César. Para mim, no auge, o Júlio César foi o melhor da posição, assim como o Casillas também no seu auge, talvez 2 anos atrás, durante a Copa, durante a Euro, ele também foi o melhor da posição. Mas o Casillas vem nesse momento complicado, ele já vinha no banco do Real Madrid, depois ele se lesionou, e agora na Copa das Confederações mesmo, ele acabou dividindo, né, o gol até mesmo com o Pepe Reina, que jogou também um jogo. Então,
Pepe Reina!
O Júlio, ele agora tá voltando a ser pretendido, né, por grandes europeus, inclusive na Itália. Então eu acho que essa temporada de muita exigência que ele teve lá no Queen's Park Rangers fez ele voltar aos seus melhores dias. Então eu acho que o Júlio, nesse comparativo, leva vantagem.
É, eu discordo em parte. Que os dois foram os melhores da posição no auge, com certeza foram. Mas eu fico com o Casillas porque eu acho que ele teve uma carreira um pouco mais íntegra, um pouco mais sólida que a do Júlio. E também porque a mulher do Casillas é muito melhor que a mulher do Júlio César.
Ah, a Suzana Werner é boa também, cara.
Ah, mas a Sara Carboneiro é um troço que a gente tem que estudar.
Mas a Suzana Werner é boa, cara.
Daí o Júlio César vai lá, faz uma festinha com o Neymar, né? E umas gurias ali, daí...
e aí também, né?
É pra... E aí, Desorte?
É, eu fico agora, nesse... No momento atual, eu fico com o Casillas. Acho que o Casillas tá melhor que o Júlio César. Apesar de ser banco no Real Madrid.
Mas acho que ele era banco com o Mourinho por algum problema extra-campo, né? Eu acho que agora ele vai voltar, com certeza, pra titularidade.
Né? É, pode ser. Pode ser.
Na lateral direita, Arbeloa e Dani Alves. Eu acho que é sem comentários, né? É, o Dani Alves é o melhor do mundo, é o melhor lateral direito do mundo, então não tem nem o que comparar.
É, o Arbeloa nem merece estar jogando nesse time, né, cara? O Dani Alves, mesmo aqueles braços que parecem um cheque devolvido, é melhor da posição dele.
Eu também sou Daniel Alves aí nesse...
É, jeito. Essa aí não tem muita discussão, né, cara? Sempre. Sérgio Ramos e Thiago Silva. Aí começa a complicar. Porque o Thiago Silva é mais técnico, ele não é tão violento, e eu acho ele melhor zagueiro. Talvez o Sérgio Ramos fosse melhor aproveitado na lateral direita, né? Mas pela falta de zagueiros, tanto lá no Real Madrid quanto ali na Espanha, eu acho que ele vem sendo utilizado no miolo de zaga. Ele tá muito bem. Tá muito bem no miolo de zaga. Mas o Thiago Silva é indiscutível e é melhor.
É, o Sérgio Ramos é um grande zagueiro, cara. Isso aí ninguém tem dúvida disso. Tem qualidade técnica, mas hoje no mundo eu não vejo nenhum zagueiro à frente do Thiago Silva. Técnico, seguro, firme e participativo.
É, na minha opinião, eu também ficaria com o Thiago Silva, até porque ele está sendo comparado com o Mats Hummels, do Borussia Dortmund, como os dois melhores zagueiros da Europa, né? Zagueiro que em alemão é Hans Schlugen, e... e o Sérgio Ramos, pra mim, ele dá palmo, pra mim ele é bandido, cara, mas ele é um bom zagueiro também. Quando ele tava jogando lateral direita, eu não achava muito, muito bom o futebol dele na lateral direita, prefiro ele na zaga.
Piqué e Davi Luiz são ambos fortes, gostam de sair pro jogo, né? Mas eu acho que o Sideshow Bob brasileiro, ele é muito estabanado, né? Desde os tempos de Benfica ele era muito estabanado, ele é um cara muito impetuoso, né? Ele tem melhorado um pouco nesse quesito ali no Chelsea, tanto que ele foi aproveitado algumas vezes como volante. Então essa polivalência do Sideshow Bob e eu acho que a energia que ele coloca em campo pro time, eu acho que ele leva vantagem. Então eu ficaria com o Samambaia nessa disputa.
É, tu fica porque tu não gosta muito do Piqué, na verdade, né? Já influenciou, tu não gosta muito, né? Cara, essa comparação é muito complicada, cara. Esses dois zagueiros têm uma saída de bola extraordinária, têm uma qualidade de passe extraordinária e têm uma baita de uma segurança no jogo aéreo, né? O Davi Luiz, ele precisa melhorar o temperamento dele. Ele comete uns erros que são bastante imaturos. Só que eu acho que ele tem potencial, sim, para ser até o melhor do mundo na posição dele. O que me fez escolher o Piqué nesse caso aqui, que com certeza eu acredito que muitos escolheriam, porque ele conquistou o coração da musa mundial Shakira. Para mim é Piqué.
Eu vou com o Piquet também, porque além dele ser fortinho, que nem diz o Ben, ele é um zagueiro que tem uma estatura mais avantajada, sabe jogar com o pé, sabe fazer inclusive gol com o pé. E o Davi Luiz ainda tá treinando. É, cara, porque zagueiro faz gol com a cabeça, né? Geralmente, né? Um cara que sabe matar a bola, tirar o zagueiro, que nem ele fez contra a Inter do Mourinho na Champions League. É, que ele cortou o cara pro lado e fez o único gol do Barça naquela partida. Aquele gol foi bonito, foi de atacante, assim. Então eu acho que o Piquet, nesse quesito, e também no quesito de zagueiro, eu acho que ele leva vantagem em relação ao judoca brasileiro Davi Luiz.
Nossa, então tu não levou em conta o fato que ele pega só a Shakira.
É que a Shakira, cara, isso, Shakira qualquer um aí pega, né, cara? Aí não vale, não conta
a ponta. E a lateral esquerda tem o Alba e o Marcelo. Eu acho complicado porque são os dois laterais esquerdos dos gigantes espanhóis. São bons apoiadores, eles se viram bem na marcação. O Alba talvez até compõe um pouco mais, mas o Marcelo, ele também se vira do jeito que dá. Né? O Alba fez 2 gols contra a Nigéria, né? Mostrou que tem chegado à frente, tem o fator surpresa, né? Mas o Marcelo trabalha um pouco mais essa jogada no meio campo. O Marcelo é mais maduro, ele tem essa participação constante no ataque. Então, para mim, eu fico com o Marcelo.
Cara, essa comparação é mais difícil de todas. Com certeza, mais difícil de todas, homem a homem. Pra mim o Marcelo tem uma pontinha maior de habilidade. O Alba tem uma consciência tática, até porque ele vem da escola do Barcelona. Ele tem uma consciência tática um pouco mais apurada, né? Só que eu acho o Marcelo mais talentoso. Eu acho o Marcelo melhor. Porém, se eu vou analisar os dois times, eu acho que para o esquema tático da Espanha, eu considero as subidas do Alba mais decisivas que as subidas do Marcelo para o Brasil, mesmo que as subidas do Marcelo para o Brasil sejam decisivas também. Só que o Marcelo, ele é inibido da subida porque ele tem o Neymar plantado na esquerda jogando na frente dele, e isso também inibe a subida dele. Porque, taticamente, tu tendo um jogador à tua frente, isso vai influenciar na tua subida, ainda mais se tu é canhoto, né? O direito, ou seja, tu tá, a tua perna tá do lado da linha do campo, porque tu não vai, raramente tu vai puxar pro meio correndo, então tu tendo alguém taticamente à tua frente complica a tua subida, que não é o caso da Espanha. Eu acho o Marcelo melhor que o Alba, só que eu fico com o Alba aqui porque eu acho que o Alba é mais importante pro esquema tático da Espanha que o Marcelo pro esquema tático do Brasil.
É, eu concordo contigo, Jerônimo, no sentido do esquema tático, né? Cada jogador ser importante, assim, pra cada esquema, até porque na Espanha tu não tem dois volantes que nem o Brasil tem, né, que são mais defensivos. Na Espanha tu tem o Xavi, que joga mais atacando, né, então em relação ao Alba e o Marcelo, o Alba ele recompõe melhor, né, como o Benhur disse. Então esse fato dele ser melhor defensivamente, acho que fala a favor, assim, pro Alba. Eu ficaria com o Alba nessa comparação, apesar de eu gostar muito do Marcelo.
Chegando no meio campo, tem o Busquets contra o Luiz Gustavo, tá? Eu diria que o Sérgio Busquets, ele cumpre o papel dele num todo, tanto na Fúria quanto no Barça. Ele é o cara da proteção da zaga e da saída de jogo. Notem que se eu tivesse trocado Barça por Fúria e falado Brasil e Bayern, eu ia estar falando do Luiz Gustavo. Então, pra mim, são jogadores que se equivalem. É um empate, pra mim é um empate. São dois jogadores equivalentes.
É, esse caso aí, exatamente o que tu falou, tá colocando muito bem. Só que eu não quero ficar no empate. Eu não quero, tipo, permitir que exista um empate aí. Cara, funções muito parecidas. Eu considero o Busquets um pouco mais técnico. E, levando em conta o argumento que eu usei na última comparação, eu acho que ele é pouco mais fundamental pro sistema tático, tanto na Espanha quanto do Barcelona. Então, por isso, eu fico com o Kelter.
O Kelter é a lata do Busquets, cara.
Ai, ai. Cara, eu... Dentre esses dois aí, eu vou ficar com o Luiz Gustavo, porque eu acho que ele é melhor defensor que o Busquets. E no Brasil ele tá fazendo um papel muito interessante, porque os dois laterais do Brasil sobem muito, então ele tem que ficar plantado na frente da zaga pra não dar merda, né?
Então essa deu empate, porque deu, o Bayern deu empate.
É, deu empate.
Eu votei no...
É, eu fico com o Luiz Gustavo, cara.
É.
Ai, ai. Então vai ser uma mistura de Kelter com o Thiaguinho.
Com uma voz grossa, né? Que o Luiz Gustavo tem.
É.
Xavi e Paulinho. O Paulinho, ele é um polivalente, né? Ele tem marcado gols, dado assistências, né? Ele é um dos destaques brasileiros no torneio. Só que o Xavi, eu chamo ele de reloginho, né? Ele é o cara que dá o tempo do jogo, ele dita o ritmo, ele tem experiência, sabe a hora de dar o passe, sabe a hora de recuar, tem categoria. Então ele, do primeiro ao último passe, até a finalização, ele é um cara perfeito. Ele é um cara top 5 mundial em qualquer lista. Se tu pedir pra qualquer pessoa fazer uma lista, ela vai colocar o Xavi nessa lista. Apesar do Xavi não estar no auge, que ele, acho que ele teve em 2010, 2011 talvez, mas ele é um cara diferenciado. Então é difícil. É, apesar do momento do brasileiro, eu acho que o espanhol tem vantagem. Porque nessa posição eu usaria um raciocínio. É, quem tu escalaria pro teu time? Então eu ainda escalo o Xavi porque ele é um cara diferenciado.
É, isso aí, concordo plenamente contigo. O Paulinho, cara, pra mim é um dos melhores volantes que eu vi jogar nos últimos 5 anos. Ele tem um potencial de chegada à frente que é extraordinário, né, cara? Mas o Xavi é uma exceção na história do futebol. Não é no momento, é na história do futebol. Ele é um dos melhores passadores de bola da história do futebol. Pra mim, o Xavi ainda está muito à frente do Paulinho. O Paulinho não vai chegar ao nível do Xavi, mesmo sendo um grande jogador.
Cara, pra mim, eu acho que é difícil comparar esses dois jogadores, né? Porque dentro de cada time eles têm uma função que dá pra se dizer que é bem distinta, né? E pra mim, o Xavi, agora, nesse momento, é muito mais jogador que o Paulinho. Eu fico com o Xavi.
É que o fato é que o Xavi venceria o comparativo com qualquer meio-campista brasileiro, né?
É, também concordo. É.
Fábregas e Oscar, então, pra colocar uma bucha. Porque o Oscar, eu gosto muito do Oscar, cara. Ele amadureceu muito nesse primeiro ano da Europa, chegou muito bem no Chelsea. E o Cesc Fábregas, ele não é o mesmo lá do Arsenal. Ele teve que se modificar, se adaptar ao esquema de jogo do Barcelona. Então, ele não é o mesmo. Só que o momento, pelas atuações na competição até agora, o Oscar tá devendo muito. Ele tá me decepcionando, pra falar a verdade. Então, no momento, e já pensando no todo do time, no momento eu fico com o Fábregas, mas é só por enquanto.
Essa comparação, cara, é quase tão complicada como a dos laterais esquerdos, né, cara? O Oscar, ele não vem desempenhando, como tu falou, uma boa Copa das Confederações, mas o talento dele é inegável. Eu acho que ele tem potencial para ser mais jogador que o Fábregas, mas levando em conta o momento, o fato do Fábregas ter mais experiência, de estar em um time que te dá uma consistência tática e até técnica, por que não? Porque tem Xavi, Iniesta, Busquets ao seu lado. Eu considero o Fábregas um jogador mais cascudo, um jogador mais pronto que o Oscar para essa decisão, e acredito que o Oscar vá sim brilhar bastante aí no futebol mundial.
É, para mim essa comparação aí tá sendo a mais difícil, cara, porque eu gosto muito do Arsenal, né? Torço pro Arsenal na Inglaterra. E na época que o Fábregas jogava lá, pra mim era o melhor jogador da equipe, né? E agora que foi pro Barcelona, começou a fazer até mais gols, né? Começou a jogar mais. Tá claro, né? Tinha que se adaptar e tal. E o Oscar, cara, como colorado também, né, cara? Eu sou fã dos dois jogadores nesse caso. Então, pra mim, eu considero ainda um empate, apesar do Oscar estar mais novinho, né? Tem mais potencial ainda pra desenvolver, mas vou ficar com o empate aí dos dois.
É, e tenho certeza que ano que vem, se a gente for comparar de novo, o Oscar vai ganhar com sobra, pode ter certeza. Iniesta e Hulk, eu não vou falar. Próximo. Não. É, coitado do Hulk, né, cara?
Não, tu botou numa bucha o Hulk aí, né?
Não, mas é que, cara, não deu, já passou, já. Iniesta e Hulk, fico com o Paulo Nunes.
Eu sou mais Paulo Nunes também.
Tá. Eu sou mais craque Benhur. Desculpa, craque.
qualquer um, cara.
Tá.
Que saco esse propósito, né? Tu botou o Iniesta.
Eu tô anotando aqui.
Não, sério, é que assim, ó, o Iniesta, cara, o Iniesta hoje. Não, sério, vamos pro próximo, tá?
Vamos pro próximo.
Pedro e Neymar, tá? Eu vou puxar pro seguinte. O Pedro vai ser reserva do Neymar. que é o maior craque brasileiro da atualidade. Então o Neymar, ele tá mais decisivo, tá amadurecendo, tá cada dia mais difícil parar o Neymar no campo e cada dia mais difícil criticar o Neymar também. Então o Neymar leva vantagem nesse confronto tranquilo. E outra coisa, eu acho que ele vai ser o craque da Copa das Confederações.
Exatamente, concordo contigo, principalmente nesse teu último quesito aí. Vai ser o craque pra mim da Copa das Confederações. E tá difícil falar mal do Neymar, porque até o cabelo dele tá melhor.
É, essa comparação aí, pra quem é brasileiro, é até um pouco mais fácil, né? Porque a gente acompanha muito mais o Neymar do que o Pedro. O Pedro no Barcelona às vezes é reserva, às vezes não é. Agora acho que com o Neymar vai ficar reserva mesmo. E eu fico com o Kelter aí nessa... Eu fico com o Neymar, né, cara? Essa história do cabelo dele, eu acho que melhorou o futebol mesmo.
Só falta a gola, né? Só falta baixar a gola agora.
Melhorou o futebol.
Na frente, o Fred, daí eu acho que vai jogar o Torres, né? Provavelmente joga o Torres. Então, assim, e o Soldado vinha sendo titular, ele se lesionou até, tava lesionado. Mas ele tava vindo. O Soldado vinha sendo titular pela má fase. Tanto do Vila quanto do Torres. Né, o Torres, apesar de ter 5 gols, fez 4 contra o Tahiti, né? Então. Na verdade, nesse comparativo, vou dizer pra vocês, entre Soldado, Vila, Torres e Fred, o Fred vai te pegar.
Cara, assim, ó. Eu tô falando de momento, né? Você pode analisar o momento.
Não, é o comparativo dos dois jogadores, né?
Claro. O momento do Fred é melhor, tanto no clube como na seleção. O Fred foi artilheiro do último campeonato brasileiro, cara. Só que, claro, o Torres. O Torres no seu auge, e todo mundo espera que aquele auge volte, ele foi até terceiro melhor jogador do mundo, né, cara? Jogando pelo Liverpool. É um senhor jogador de futebol que ninguém, nem o Ben-Hur, nem os caras da FIFA e nem os caras da NASA, nem o cara que escreveu o Código da Vinci, sabe? Porque o Torres caiu o futebol dele, mas hoje eu fico com o Fred. Sem falar que agora o Fred tá ajustando sua vida amorosa, né, cara?
Tá pegando bem.
Olha, pra mim, o craque Jerônimo. Eu Oi. E o craque Ben-Hur. Não, craque Ben-Hur, craque só o Jerônimo. É. Cara, o Soldado não vai jogar, eu acho que tá lesionado, né? E o último jogo que ele jogou, eu acho que ele tomou um estilhaço de bomba aí dessas manifestações num olho. Porque ele tava cego, cara, de um olho, porque ele chutava as bolas todas em cima do goleiro, né?
Daí, pior.
Entrou o Torres, é que o Torres agora, ele tá iluminado, né, cara? O cara cruzou a bola na área e ele cabeceou com um peixinho ali, livre, né, cara? Então, só que assim, ó, entre se pegar o Torres ou o Soldado, cara, qualquer um dos dois, eu ficaria com eles em relação ao Fred, porque eu acho que o Fred, né, é um jogador mais tático, assim, e... Em relação a fazer gols, habilidades de marcar gol e até pra driblar o zagueiro, eu acho que o Torres é até melhor que o Fred.
Não, que ele é melhor que o Fred, eu também concordo, só que eu acho que o momento do Fred é melhor que o dele.
É. Mas e aí, teu voto, no fim das contas, ficou pra quem?
Meu voto ficou pro Torres. É o Ninho.
Torres, eu gosto do Ninho, cara, eu compro ele no FIFA sempre, cara, só que é foda, né?
No FIFA parece que tem um troféu ali que tu desbloqueia, é fazer gol com o Torres, né?
É. E os técnicos aí, então, o Del Bosque, o Scolari, eu acho que dá empate, nos bigodes dá empate, né?
É, pra mim, assim, cara, os dois, né, possuem o título do Copa do Mundo, só que eu acho que hoje o Del Bosque tá um pouquinho à frente porque ele conhece melhor seus jogadores, né, cara? Ele tá desde 2008 no comando da Fúria. Mas eu sou mais Paulo Nunes na Fazenda.
Não, só pra dar meu voto sério nesse comparativo, na verdade, eu vou acrescentar que o Filipão foi contratado pela seleção depois de rebaixar o Palmeiras, cara.
Tá, ainda, tá.
Então, assim, ó, tu já vê como é que é. Então, sabe que o Felipão, desde 2002, fez alguns trabalhos, ficou meio controversos, digamos assim, né? Ninguém aprovou 100%. Isso. Claro, foi o técnico do Paulo Nunes, né?
Sim. Não, mas tu pega o Felipão, tu pega o pós Portugal do Felipão, cara, foi horroroso.
Foi, é, exatamente.
Pós-Portugal.
É, e culminou com o cara ganha uma Copa do Brasil e com o mesmo time consegue colocar o time na fossa do rebaixamento, né?
Mas o time era ridículo, né, cara? Só o Grêmio conseguiu perder.
É só o Grêmio mesmo.
É, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil, cara.
É, porque o Palmeiras não ganhou, foi o Grêmio que perdeu porque esse time lá.
É. Então aqui, ó, pra finalizar essa discussão, não sei se vocês querem comentar algo do jogo, Guri.
Eu não votei ainda no técnico.
Isso.
Animal. Ah, me desculpa, cara, desculpa.
Eu vou ficar com o Del Bosque, porque é um cara que conseguiu implantar aí o jogo do Barcelona com um time que tem vários jogadores do Real Madrid e de outras equipes também. Vem ganhando todas as competições aí que vem enfrentando. E há 28 ou 29 jogos aí sem perder, é uma coisa que não é qualquer um que consegue. O Filipão é um bom técnico, mas eu acho que agora o futebol moderno, esse do tic-tac aí, tá mais bem dominado pelo Del Bosque. E ele mesmo disse que vai continuar na fúria aí, porque é muito mais grife que o Real Madrid.
Então aí, ó, o time do Chuta Guri ficou com quem, hein, Benhur? Desordem. Casillas no gol, né? Dani Alves na direita, Thiago Silva e Pequeno miolo de zaga, Jordi Alba na lateral esquerda. Primeiro volante é uma mistura de Kelter e Thiaguinho, já que deu um empate, né? Xavi, Fábregas, Iniesta, Neymar e o Fred vai te pegar de centroavante.
E o técnico Del Bosque.
E o técnico Vicente Del Bosque.
Del Bosque é o técnico.
Vicente Del Quadra. Vicente Del Campo. Pra finalizar, vai ser o confronto do talento com o aperfeiçoamento, do improviso contra o ensaio, da reformulação contra a estabilidade. Será um dos maiores jogos da história do futebol. Brasil e Espanha. Quem ver, vai ver. Quem não ver, jamais verá.
A não ser que entrar no YouTube.
É.
Ou escutar o Chuta Guri na sexta-feira.
Chuta o guri, chuta o guri. Agora, não, mas já que o nosso podcast é Chuta Guri, eu vou chutar um resultado, cara. Vai dar 3-2 pro Brasil, então, nessa porcaria aí. O terceiro gol vai sair na prorrogação, um cruzamento na área, e o Hulk vai fazer esse gol.
Todo Hulk!
Não, se o Hulk fizer um gol, cara, se o Hulk fizer um gol, tá encerrada a atividade do podcast Chuta Guri pra sempre. Vamos agora então pro quadro Quem Sou Eu? Paulo Nunes, digo, Jerônimo Nunes, tem a rédea do quadro Quem Sou Eu? E só pra avisar, não vai ser o Paulo Nunes, tá?
Por favor, não fale, Paulo Nunes.
Ô, Desordem, não fala Paulo Nunes, eu prometi pra mim mesmo que eu vou me segurar e não vou dizer Paulo Nunes em nenhum dos chutes, cara.
Tá, vou botar Rodrigo Tabata então no meu primeiro chute.
Vamos lá então, pessoal, mais uma vez, começamos com o Benhur Nunes, depois vamos com o nosso glorioso e querido Leonardo Desordi. Primeira dica, possuo uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos.
Você é brasileiro?
Eu sou brasileiro.
Você ainda está jogando?
Não.
Você é baixinho?
Não.
Tu é o Kamando Kaia?
Não, cara.
Não é o Kamando. Pô, cara, achei que era o Kamando Kaia.
Não sou nem o Kamando Kaia, nem o Paulo Nunes. Desordem, teu chute.
Ah, cara. Você é o Bebeto.
Ah, bom chute, não sou o Bebeto.
Não é o Bebeto.
Segunda dica, essa aqui não vai ajudar em bosta nenhuma, mas vou dar. Já fui homenageado por Tom Zé em uma música. Leonardo Desordem. Que baita dica, né?
Cara, eu acho que eu nem sei quem é o Tom Zé, velho. Você ganhou a medalha de prata na década de 80?
Não. Olha, ah, sim, desculpa, sim.
Sim. Você está auxiliando algum clube hoje em dia?
Não.
Não. Você virou político?
Não.
Não é o Romário.
Nem o Romário, nem o Túlio, né?
É. Cara, é o Bolívar?
Bolívar! Bolívar, Bolívar, Bolívar.
Não, general.
Só se não parece sou o general.
Você trabalha na televisão?
Sim.
Você foi um grande batedor de falta?
Sim.
Você já perguntou pra alguém algum dia, é brincadeira?
É brincadeira.
José é Ferreira Neto, Zé Ferreira Neto, com certeza, sabia?
Zé Ferreira Neto, craque Neto.
O craque Neto, cara.
Jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem.
Sessão, um abraço então, Desordem.
Sessão, um abraço. Quero mandar um abraço pro meu amigo Ricardo Henrique Sequinato, que está tomando umas Budweiser lá na praia do Rio Uruguai. E que graças a ele eu recebi umas 15 mensagens no Facebook, 5 delas perguntando por que eu não tinha participado do podcast e umas 10 falando quanto que eu cobrava pra passear com o cachorro. Então, graças a ele eu até posso abrir um negócio aí, uma mini empresa, né, cara, pra passear com
o cachorro. Um pet.
Posso abrir um pet. E queria mandar um abraço também pro Silvano, né, cara, o cara que mais ganha abraço. Mandar um abraço pro Kelter aí, que um dia desses vão jogar uma bola, né, Kelter? E mandar um abraço agora pro Benhur, né, que nós estamos morando na mesma cidade agora, né, Benhur?
Pois é, mas é que tu mora praticamente do outro lado da cidade, né, cara?
É, mas mesmo...
Do
mesmo...
lado da cidade tem...
mesmo daqui...
Quem que me deixa dividido...
O barulho...
Diz que sou um amante...
Calma,
diz que sou um bom marido...
E o barulho do raio... O barulho do raio chega aqui primeiro, cara. Então
é,
acho
que a nossa fã aqui no Skype, né? O Benhur falou assim, escutou o trovão aí? Eu escutei no Skype dele, depois escutei aqui em casa, né, cara? Mas assim, ó, Jerônimo, mesmo sendo longe, daqui eu já sinto um cheiro de queimado, que me falaram que o Benhur anda queimando umas roscas por aí, né?
Agora?
Tá, mas assim, ó, um abraço então aí pra gurizada que tá ouvindo também. Espero que continue nos acompanhando aí no podcast. E dizer que estamos muito felizes em tê-los conosco. Um abraço.
Então eu quero mandar um abraço pro nosso glorioso amigo Kelton, que sempre escuta o nosso programa, que tá aqui ao meu lado nesse momento. E pro Zé, mais conhecido como Zé José, sobrenome Fina, um grande amigo meu, que já morei junto, residi junto e não tivemos relações homossexuais. Zé, forte abraço, continue nos ouvindo e logo logo vai participar. E digo mais, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Tetra no Maraca tem 13 letras. Vocês vão ter que me engolir.
Então, pra continuar a sessão, abraços para o Kelter, né? Esse é o nome da sessão hoje. Um abraço, pro Kelter também. Hello people from New Zealand. I would like to explain my friend Pedro. He is not crazy. He is just listening this podcast. The crazy ones here talking about football and talking shit. And so Pedro is not crazy, okay? Então um abraço pro Pedro. Esse aviso pro pessoal lá da Nova Zelândia que o Pedro não é louco. Ele fica escutando dando risada e os caras não entendem do que ele tá dando risada.
We love
New Zealand, tá?
Amigabom.com, a Marancinha é muito bom.